Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está na audiência da Unijuí FM 106.9, neste sábado 13 de setembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com os coordenadores do Programa de Pós-Graduação de Direitos Humanos da Unijuí, o FSM e URI, onde abordam a respeito das áreas de concentração dos direitos emergentes na sociedade global e linhas de pesquisa na sociobiodiversidade. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e reportagem com o aluno do Colégio Tiradentes de Ijuí, Bruno Bernardi, onde relata o estudo da construção da cidadania.
A voz do cidadão.
Converso agora com o coordenador do mestrado em Direitos Humanos, o professor Gilmar Antônio Bedin. Professor, você pode destacar para mim um pouco a respeito do programa de pós-graduação e dessas áreas de concentração dos estudos e dos impactos sociais, culturais e socioambientais? Bom dia.
Bom dia, nosso ouvinte. Na verdade, então, a gente trabalhou fazendo a convergência de três mestrados da região, mestrado em Direito da URI, de Santa Maria e aqui da Unijuí. A nossa ideia é trocar informações entre nós, professores e alunos, e também discutir um pouco o nosso papel na região em termos de formação docente, em termos de circulação de ideias. Queremos com isso ter um impacto social na formação, obviamente, de pessoas, mas também de disputar um pouco o sentido da própria teoria do direito e da perspectiva da região.
Em relação aos dois pontos básicos que foram destacados, que segue a linha ambiental e a linha das tecnologias de informação, você pode destacar algumas informações a respeito?
Sim, na verdade, as nossas linhas de pesquisa dos mestrados tem conexão vinculada a direitos humanos e meio ambiente, ligada a direitos humanos e novas tecnologias. Hoje se fala de e-governo, de transparência e assim por diante. E essas linhas de pesquisa atravessam o trabalho de muitos dos nossos alunos. Então estamos produzindo na região uma reflexão contemporânea, uma reflexão atual e uma reflexão que indicam que os temas propriamente do direito às ciências sociais são outros já nesse momento, diferente de outros momentos históricos.
Quais são os principais resultados que o senhor pode destacar a respeito desses três anos aí que estão fechando, a respeito das atividades voltadas à área dos direitos humanos, professor?
Olha, um destaque é de consolidação do programa. Nós já estamos com 17 mestrandos formados, ou seja, todos os 16 que entraram na primeira turma, um já da segunda turma, mais dois agora estão entregando seu trabalho. O projeto está consolidado, o corpo docente consolidado, suas linhas de pesquisa, e com isso também fortalecemos a área da pós-graduação na universidade. Criamos uma coleção de livros junto a editoras, com vários volumes publicados já, e temos também a revista Direitos Humanos e Democracia. São todas coisas que estão em pleno andamento e o programa está se consolidando.
Tudo bem, muito obrigada, professor. Obrigado. Este foi o coordenador do mestrado em Direitos Humanos da Unijuí. Converso agora com o professor coordenador da área dos direitos humanos da UFSM, do programa de pós-graduação, professor Luiz Hernani Araújo. Ele também esteve destacando aí dois pontos básicos das linhas de ambiente e tecnologia da informação. Professor, eu quero que o senhor converse um pouco sobre a relação da sociobiodiversidade e como essas funções podem contribuir para a reflexão crítica dos direitos ambientais dentro das áreas tratadas.
Muito bem, nosso cumprimento a todos. Bom, a gente parte, né, de um ponto fundamental que é estarmos dentro do planeta, num lugar que tem uma rica biodiversidade. Pois bem, a partir dessa rica biodiversidade, nós começamos a pensar uma série de coisas. E sabemos que a sociedade muitas vezes se organiza a partir daí. Com isso, então, nós temos uma sequência que é a seguinte: nós temos uma diversidade biológica que permitiu a existência de uma diversidade de culturas e que leva a nós ter que refletir sobre a diversidade de direitos. Direitos esses que não estão nos códigos, não são direitos oficiais, mas que as comunidades utilizam no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais. Então, nós estamos preocupados com esses direitos.
Dentro, então, da área das reflexões dos direitos ambientais, o senhor destacou também o convênio com outras escolas, a parceria com outras universidades. Como se consolida essa parceria e essa relação dentro dos programas, dos projetos desenvolvidos?
Não, a ideia é, primeiro, né, que como nós estamos, por exemplo, essas três universidades, Unijuí, né, URI e Santa Maria estão próximas, a ideia é de que aproveitar essa proximidade e fazer, desenvolver um trabalho em conjunto, formar uma rede. Mas essa rede não é apenas dada pela proximidade, é dada pela existência, né, de um pensamento que os aproxima, a partir de uma visão não dogmática, mas de uma visão crítica, e com isso pensarmos todas as áreas do direito, inclusive a ambiental.
Professor Hernani, como funciona então, dentro da Universidade de Santa Maria, essa linha de pesquisa na área ambiental e na área das tecnologias de informação?
Isso funciona dentro do nosso curso de Direito, né, e no mestrado em Direito. É uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há tempo, que foi do nosso grupo de pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, que levou a essa forma, né, de pensar as relações entre meio ambiente, as relações entre natureza e o ser humano, né? Então, nós estamos desenvolvendo há tempos pesquisas nesse sentido e estamos agora, com esse contato com as outras universidades, tentar trazer também dessas, né, desses cursos de pós-graduação, né, uma colaboração no sentido de, vamos dizer assim, dar mais conteúdo a essas pesquisas todas.
Tudo bem, então. Agradeço, professor, pela sua disponibilidade de conversar conosco. Muito obrigada. Informações, então, do professor Luiz Hernani a respeito dos programas de pós-graduação em Direitos Humanos. Converso com o coordenador do programa de pós-graduação em Direito também da Universidade de Santo Ângelo, a URI, o professor André Leonardo Copete dos Santos, que também esteve abordando a respeito de duas linhas, o multiculturalismo e as políticas de cidadania. Professor, comente comigo um pouco a respeito dessas possibilidades de diálogos interculturais dentro da área do multiculturalismo, na área dos direitos humanos.
O nosso mestrado em Direito, ele trabalha com a ideia, uma das linhas de pesquisa trabalha com a ideia de interseção entre o direito e o multiculturalismo, e essa talvez seja a grande identidade que tem o curso. A gente tem trabalhado a ideia de que, com as novas tecnologias, houve uma potencialização dos fluxos no mundo todo. E novas culturas, ou melhor, culturas que já existiam, passaram a ser culturas emergentes, ou seja, no sentido da visibilização dessas culturas. Por um lado, isso é muito bom, porque mostrou o multifacetamento do mundo, ou seja, o mundo não é igual como algumas grandes narrativas da modernidade, como o liberalismo, o marxismo, etc., colocavam, ou seja, o mundo com uma certa homogeneidade. O mundo não tem essa homogeneidade. E por outro lado, entra um aspecto problemático disso aí. Qual é o aspecto problemático? O problema do relacionamento entre diferentes culturas. E isso não é tão simples assim e tão tranquilo. Muitas vezes, basta que vejamos o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo hoje enfrenta uma situação extremamente preocupante, e em boa parte, por conta de diferenças culturais. O problema que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo no Oriente Médio, os problemas que estão acontecendo na Ucrânia, na África, ou seja, temos uma série de problemas culturais em função, e nos Estados Unidos em função dos imigrantes. Então tem uma série de choques e tensionamentos que são tensionamentos culturais. E isso, se não for realizado um trabalho no sentido de armar situações que propiciem o diálogo intercultural, nós assistiremos a um aumento desses conflitos. Então, uma das grandes preocupações do mestrado em Direito lá da URI, nessa linha que é a linha de Direito Multiculturalismo, é criar espaços de diálogo intercultural, para que não simplesmente atestar e comprovar que existe diversidade de culturas, mas criar espaços em que o diálogo seja potencializado.
O senhor comentou também a respeito das políticas de cidadania, onde o foco eram as alternativas à jurisdição. Quais seriam as principais informações a respeito dessas políticas trabalhadas também dentro desse programa de mestrado que envolve a URI, a Unijuí e a UFSM, professor André?
Essa é uma linha de investigação que perpassa os três mestrados. Ou seja, quais são as alternativas que nós temos de solução de conflitos àquela forma tradicional que é o julgamento de conflitos pelo Estado, através de processos judiciais pelo Poder Judiciário. E isso é uma grande preocupação. Por quê? Porque existe um certo esgotamento do Estado em prestar uma jurisdição de qualidade. Ou seja, é uma grande preocupação do Estado, do nosso próprio Conselho Nacional de Justiça, a potencialização e a melhoria do acesso à justiça. Mas é que o Estado tem limites para isso. Então, o que nós nos preocupamos? O mestrado da UNIGIU, que a professora Fabiana trabalha isso com relação à disciplina de acesso à justiça, o que nós estamos pensando? Criar alternativas a essa forma de solução de conflitos. E uma das grandes alternativas que surgiu nos últimos tempos é a mediação, como uma forma de solução efetiva do conflito. Porque a jurisdição, ela decide o conflito. E muitas vezes não resolve, muito pelo contrário, cria o conflito. E a mediação busca isso, ou seja, e a mediação não simplesmente é como forma de solução de conflitos, daqueles conflitos similares que chegariam ao judiciário. Mas assim, o problema dos conflitos na escola, o problema dos conflitos familiares, que às vezes a solução alternativa é muito melhor e muito mais eficaz do que a solução judicial.
Muito obrigada, professor André. Essas, então, foram as informações dos coordenadores dos mestrados em Direito do Programa de Pós-Graduação de Direitos Humanos da Unijuí, na pessoa do senhor Gilmar Antônio Bedin. Também informações do coordenador de mestrado da UFSM, o senhor Luiz Hernani, e a fala do coordenador do mestrado da URI de Santo Ângelo, professor André Leonardo Copete Santos. Essas informações acerca do Direitos Humanos, Democracia e Meio Ambiente, que concentrou as áreas de estudos, impactos sociais, culturais e socioambientais.
Boletim Rádio Web.
Para dar continuidade às investigações da primeira e quinta fase da Operação Leite Compensado, as promotorias de Justiça Especializada Criminal e de Defesa do Consumidor de Porto Alegre cumpriram 3 mandatos de prisão preventiva em Guaporé, no interior do estado. O empresário Luiz Vincenzi, seu filho Leandro Vincenzi e a nora Daiane Ampese Vincenzi foram presos. Pai e filho eram sócios da empresa LTV Indústria Transporte e Comércio de Laticínios Limitada e responsáveis pelo processo de adulteração do leite no município. Enquanto Leandro chefiava as atividades do esquema, Luiz adquiria e administrava soda cáustica, sal, bicarbonato de sódio, entre outros produtos, no leite. Além disso, ele também orientava os motoristas sobre os locais de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De acordo com o promotor de justiça Alcindo Bastos, as investigações devem continuar até que todos os envolvidos prestem esclarecimento.
E nós prosseguimos com outras investigações, também olhando para frente, mas também não nos descuidando, não considerando que nós fizemos elas operações passadas, foi o que aconteceu nesse caso. Ainda continuamos também apurando os fatos em toda a extensão, havendo necessidade, como foi agora, de retornar alguma dessas operações para incrementar as provas que nós já tínhamos, no caso, vamos fazer.
O Ministério Público apurou que Leandro Vincenzi é sócio oculto da Pavilat, localizada em Pavirama. O dono da empresa, Ércio Vanor Klein, recebia para manter em depósito e expor à venda o leite adulterado. Ércio segue preso no presídio estadual de Lajeado.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Campanha de doação de sangue foi lançada em Ijuí. O Sicredi, com o apoio do Hospital de Caridade de Ijuí, Hospital Bom Pastor e Hospital Unimed, lançaram nessa semana uma campanha de doação de sangue, denominada Doação Farroupilha. A programação vai ocorrer entre os dias 12 e 19 de setembro, em horário comercial, onde as entidades tradicionalistas e os estabelecimentos comerciais podem aderir à campanha trazendo peões e prendas para fazer a doação farroupilha no Banco de Sangue do HCI. Os 100 primeiros doadores que estiverem com a indumentária tradicional da cultura gaúcha, a tradicional pilcha, vão ganhar um brinde especial. O lançamento da campanha aconteceu na sexta-feira, às 9 horas, no Banco de Sangue do HCI, com entrada pela portaria principal da instituição hospitalar. Essa programação ocorre até o dia 19 de setembro, no horário comercial. Boletim Rádio Web.
Com a proximidade das atividades da Semana Farroupilha, vestuários e artigos tradicionalistas estão na mira dos consumidores. Segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, FCDLRS, Vitor Augusto Có, o mês de setembro também é importante para os lojistas finalizarem o planejamento e encomendas à indústria para o final do ano. De acordo com o presidente, a expectativa, até o final do mês, é de um crescimento no faturamento de 3% a 4%. Em relação ao mesmo período do ano passado.
Nós temos aí uma expectativa em relação ao mês de setembro de um crescimento de 3% a 4% em relação ao mesmo período do ano passado, em razão da questão da manutenção dos empregos e de uma tendência do aumento dos salários no Rio Grande do Sul também nessa ordem de 2% a 3%. Certamente os comerciantes estão preparados para essa Semana Farroupilha, embelezando e fazendo com que as suas vitrinas sejam atraentes.
Segundo o presidente da FCDL, a Semana Farroupilha também impulsiona os lojistas a fazerem promoções, fidelizar clientes e aumentar as vendas.
A criação de promoções, em questão da organização do ponto de venda, ela também contribui muito no atendimento, porque se você deixar um ponto de atendimento atrativo, uma vitrina chamativa, e corresponder com um atendimento qualificado, você, a partir daquele momento, começa a fidelizar o cliente.
Para outubro, a FCDLRS espera a retomada das vendas com alta de pelo menos 7% diante de setembro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
Ministério instala grupo de trabalho para regulamentar Lei Cultura Viva. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, instalou grupo de trabalho que se reuniu para discutir a Política Nacional de Cultura Viva. O GT será responsável pela regulamentação da Lei Cultura Viva, que vai aprimorar e simplificar a gestão da cultura no Brasil. Desenvolvido desde 2004 pelo Ministério da Cultura, virou Política Nacional da Cultura Viva, com o objetivo de estimular e fortalecer uma rede de criação e gestão cultural. A base do trabalho serão os pontos de cultura, entidades não governamentais, sem fins lucrativos, que desenvolvem ações culturais continuadas nas comunidades locais. A ministra destaca ainda a criação do Cadastro Nacional de Pontos de Cultura. O nosso país é um continente e muito difícil detectar as coisas novas que acontecem. Os pontos fazem chegar ao Ministério o que nem tínhamos ideia. E mesmo aqueles que não recebem mais aporte do governo podem se manter como pontos de cultura e, a partir daí, se alavancar. Atualmente, existem cerca de 4 mil pontos de cultura e a meta da política é alcançar 15 mil até 2020. Segundo Márcia Hollenberg, a expectativa é que a regulamentação esteja pronta até o fim deste ano. É um programa que atinge os fazedores de cultura, que fala pelos segmentos mais excluídos historicamente, e agora a regulamentação tem que dar conta de tornar essa política universal. Trabalhar com o conjunto dos grupos tradicionais, ciganos, afros, coletivos, de jovens e idosos, e mostrar que a cultura é um elemento fundamental no desenvolvimento da sociedade. Para a secretária, a Lei Cultura Viva é uma política nacional de base comunitária, com quatro desafios para sua regulamentação: a participação social em si, a simplificação dos procedimentos, a visibilidade e comunicação e o fomento. O grupo é composto por representantes do Ministério da Cultura, Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes das Capitais e Regiões Metropolitanas, Poder Legislativo, Grupo de Trabalho Interministerial para o Novo Marco Regulamentário das Organizações da Sociedade Civil, dos Pontos de Cultura e da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Conversa com o aluno Bruno Bernard Hintz, ele que estuda no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar aqui de Juí, sobre o tema O Estudo do Lugar, a Construção da Cidadania. Bruno, como funciona a prática dos seus estudos em relação ao tema acerca da cidadania e da construção do conhecimento para o ser humano?
Então, esse estudo eu estive fazendo orientado pela professora Helena, e também analisando o meu colégio, até por isso eu fiz entrevistas a respeito do tema. Então essa pesquisa foi principalmente bibliográfica, para ver de que maneira o aluno vai estar estudando e aprendendo a ser um cidadão. Então o professor tem que olhar o aluno como um cidadão em potencial e desenvolver esse lado. Estudando o lugar, por exemplo, para que ele se sinta parte integrante de uma realidade, um sujeito atuante capaz de transformar essa realidade.
Quais são as questões estudadas acerca da construção da cidadania em relação a você, que é aluno, está no ensino médio, estuda no Colégio Tiradentes, que envolve aí essas questões de estudo sobre a cidadania? Então, como você fez para buscar esse conhecimento e está trabalhando esse tema?
Então, na verdade, esse interesse foi motivado porque eu tenho interesses em estudos de ciências humanas, sociais.
Quais são os principais resultados dos quais tu obteve fazendo essas pesquisas?
Foi, assim, ampliar o meu conhecimento sobre a cidadania e também tá querendo passar isso para as pessoas, para como ensinar alguém a ser cidadão, para trazer resultados.
Este foi o depoimento do aluno Bruno Bernardi, do Colégio Tiradentes de Ijuí, sobre o estudo da construção da cidadania. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Zalebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.